Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre a crise da democracia com Armando Boito Júnior. Uma pesquisa realizada em 2018 pelo Instituto Chileno Latino Barômetro revela que apenas 34% dos brasileiros acreditam que a democracia é melhor do que qualquer outra forma de governo. O índice só é menor na Guatemala e em Salvador. Como acontece toda semana, nós contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Armando Boito Júnior é professor titular de Ciência Política da Unicamp, onde trabalha em regime de dedicação exclusiva. Desenvolve pesquisas sobre as relações de classe no capitalismo neoliberal no Brasil e na América Latina. Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando pela Fundação Nacional de Ciências Políticas na França, autor de alguns livros, entre eles O Golpe de 1954, A Burguesia contra o Populismo, da editora Brasiliense, e Reforma e Crise Política no Brasil, Os Conflitos de Classe nos Governos do PT de 2018. A pesquisa que originou este livro resultou de um projeto temático coordenado pelo autor e patrocinado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Boa tarde, professor Armando. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
É um prazer para mim estar aqui no programa Olhar da Cidadania.
Professor, como é que o senhor vê a crise da democracia no país?
A crise da democracia provém de uma... crise política que se iniciou com a deposição da presidente Dilma Rousseff. Essa crise política adquiriu uma dinâmica tal que propiciou a ascensão à presidência da República de um grupo político que eu caracterizo como neofascista. Caracterizo como neofascista, tratando o neofascismo como um conceito. Não se trata apenas de uma agressão ao governo Bolsonaro. Se você tem na presidência da República o representante de um grupo neofascista que tem uma base social ativa, embora minoritária, né, as pesquisas de opinião que temos indicam que essa base gira em torno de pouco mais de 10%, se você tem esse grupo controlando a presidência da República, a democracia está ameaçada e temos visto inúmeras manifestações, inúmeras dessas ameaças.
A diminuição dos espaços democráticos, né, no país, a criminalização da política, também são motivos que levaram a esta crise.
Nós podemos falar em crise da democracia, no meu modo de ver, por alguns motivos que eu considero mais importantes, né? Em primeiro lugar, a concorrência eleitoral está muito restrita, porque eles encontraram um meio, por intermédio do judiciário, de criminalizar, a partir de perseguições judiciais, a palavra é essa, perseguições, criminalizar os candidatos mais fortes da oposição democrática, da oposição popular. Primeiro interditaram, contrariando a jurisprudência, a candidatura Lula, e agora já se preparam para interditar uma eventual candidatura do Fernando Haddad. Ele acabou de ser condenado em primeira instância. Então você tem, em primeiro lugar, uma seleção das lideranças que podem disputar a presidência da República, uma seleção significando a exclusão de candidatos fortes do centro-esquerda, né? Esse é um elemento fundamental. Um outro elemento fundamental é o fato de que os militares, esses militares que ocupam dezenas de cargos no governo Bolsonaro, funcionam como um grupo que tutela o processo político. Para dar o exemplo talvez mais importante, quando estava para ser julgado um habeas corpus do ex-presidente Lula no STF, o então comandante do Exército, general Vilas Boas Correia, veio a público ameaçar o STF, enquadrar o STF e mandar o STF não conceder o habeas corpus. coisa que o STF fez, cumpriu a ordem emitida pelo Vilas Boas Correia. Então, esse é um segundo elemento que mostra a crise da democracia brasileira.
Ou seja, né? A independência das instituições no país, elas dependem de quem vai julgar e de como julgar, né?
É, no caso, os militares, que é um ramo da burocracia do Estado, está controlando o judiciário, né, de maneira ostensiva e ameaçadora. Então, se você tem elementos... Então, a seleção dos candidatos à presidência, a tutela dos militares sobre o processo político, né? Isso no que diz respeito, digamos assim, à organização interna do Estado. Se você vai para a cena política, para o regime político, o que, que você nota? Constantes agressões aos direitos democráticos, né? Então, demissão do presidente do INPE, proibição de exibição de certas obras de artes, de filme, censura de livros, ameaça contra reuniões de sindicalistas, de professores, de artistas, prisões arbitrárias de lideranças de movimentos sociais. Então, tanto no que diz respeito à organização interna do aparelho de Estado, quanto no que diz respeito às relações do grupo no poder com a sociedade em geral, o que você nota é isso. Você nota uma ameaça às liberdades democráticas.
Né? Como o senhor vê a reação do campo progressista diante desta realidade?
A reação do campo democrático e também a reação do campo popular está ainda muito aquém daquilo que seria necessário para barrar esse tipo de agressão. Por quê? Porque a correlação política de forças é muito desfavorável a esses dois campos aos quais acabei de me referir, né? É muito desfavorável. A direita e a extrema-direita obtiveram uma série de vitórias nos últimos anos, ao longo dessa crise política, não é? É uma evidente demonstração de força desse campo de direita e de extrema-direita, né? Porque existem aí vários fatores, né? O primeiro deles é que há uma tendência mundial ao fortalecimento da direita e da extrema-direita, algo que é favorecido, inclusive, pela crise econômica do capitalismo iniciado em 2008, da qual, até agora, o capitalismo, de fato, não conseguiu sair, não é? Então, você tem esse elemento econômico de fundo. E que é também internacional. No caso do Brasil, nós tivemos um outro elemento muito importante, que foi uma reação violenta da classe média rica, da fração superior da classe média, contra os pequenos avanços que a política social dos governos do PT vinha permitindo às camadas populares, né?
Mas isso não surgiu agora, né? Ela surgiu lá atrás, como o senhor comprovou no seu livro Golpe de 1954. Há uma relação dessa crise que vivemos hoje com o que aconteceu no século passado?
A sua lembrança, Joel, é interessante, né? A possibilidade de um paralelo entre a crise de 1954, que levou à deposição e ao suicídio do Getúlio Vargas, e a crise de 2016, que levou à deposição da ex-presidente Dilma Rousseff. Existem elementos de semelhança, assim. Uma semelhança mais geral diz respeito ao conservadorismo da burguesia brasileira. Eu apontaria três semelhanças. Primeiro, uma pressão do capital internacional, das grandes potências, particularmente dos Estados Unidos, tanto em 54 como agora, pela uma pressão do imperialismo estadunidense, o termo exato é esse, seja contra o Vargas, seja contra Dilma Rousseff. Segundo elemento, amplos segmentos da burguesia brasileira refratários à mudança. Não ocorreu uma frente única burguesa contra Dilma Rousseff. Há segmentos da burguesia brasileira que até fevereiro e março de 2016 apoiavam o governo Dilma Rousseff. Mas a maior parte se voltou contra o governo ou ficou neutra na crise, né? E o terceiro elemento, esse reacionarismo da classe média rica, dessa fração superior da classe média, que vê como uma ameaça qualquer melhoria nas condições de vida e trabalho dos setores mais populares.
Muito bem, vamos contextualizar a música nos anos 50 do século passado.
Essa música foi escolhida aqui coletivamente há pouco, né, com o Dagoberto, que teve a participação decisiva nisso. Eu achei muito apropriada pelo seguinte, porque quando a Maísa diz meu mundo caiu, ela está se referindo evidentemente a uma relação amorosa que se encerra. Mas a frase cabe se a politizarmos, porque nós estamos em 2019 com um governo neofascista. Ninguém suspeitou há 3 anos atrás que ele pudesse vir a ser o presidente da República. Realmente, o mundo dos governos encabeçados pelo PT, que tinham um reformismo superficial, porém um reformismo efetivo, esse mundo político caiu, e de maneira surpreendente para a maioria dos observadores.
Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar se meu mundo cair, eu que aprendo a levantar. Conseguiu e agora diz que tem pena de mim. Não sei se me explico bem, eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí, sei que você me entendeu, sei também que não vai se importar se meu mundo cair, eu que aprendo a levantar.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre crise da democracia com o professor Armando Boito, da Unicamp. Agora vamos dar uma pausa na nossa conversa com o professor Armando Boito, da Unicamp, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As notícias sobre as queimadas na Amazônia chocaram, preocuparam e, ao mesmo tempo, mobilizaram milhões de pessoas no mundo todo. Todos sabem do valor que a Amazônia possui para o equilíbrio ambiental e para a conservação da biodiversidade no globo terrestre. Do outro lado, presenciamos reações, ora minimizando os dados sobre a devastação causada pelos incêndios, ora evocando argumentos nacionalistas, a dizer que a Amazônia é brasileira, que os estrangeiros estão de olho nela, ou que os cidadãos do mundo que não são brasileiros não deveriam dar palpite nas terras de Peri. Argumenta-se com base na soberania do Brasil sobre a Amazônia. Devemos separar os argumentos para analisá-los em termos jurídicos e, mais amplamente, em termos políticos. Primeiro, é preciso reconhecer, sem cinismo, que os incêndios na Amazônia são uma tragédia global, uma tragédia que afeta os destinos do planeta e da sobrevivência na Terra de todos os seres vivos. Nada surpreendente, portanto, que pessoas e lideranças políticas de todo o mundo se preocupem com o tema. Nossa Constituição, em seu artigo 225, consagra a necessidade de proteção do meio ambiente em nome das futuras gerações e estabelece que incumbe ao poder público a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético do país, além de declarar expressamente a floresta amazônica um patrimônio nacional. Portanto, não resta dúvida quanto ao que estabelece a Constituição com relação aos deveres fundamentais das autoridades públicas no caso da Amazônia. Também não há dúvida que a conservação da Amazônia enquanto a maior reserva mundial de biodiversidade é um tema universal. O Brasil é signatário e foi uma das lideranças no processo de discussão que levou à edição da Convenção das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, discutida em 1992 no Rio de Janeiro. O Brasil subscreveu também o Protocolo de Quioto sobre o aquecimento global e a redução de emissões de gases do efeito estufa e muitas outras normas internacionais voltadas à conservação do meio ambiente. Sendo assim, o argumento nacionalista esgrimido por alguns, uma espécie de calça-boca de sino da política mundial, não passa de uma tolice. O Brasil usou sua soberania tanto por meio da Constituição quanto ao subscrever convenções e tratados internacionais que o obrigam a conservar a Amazônia e outros ecossistemas que se encontram em território nacional. Essa é a vontade dos brasileiros, que os nossos governantes deveriam cumprir. A bem da verdade, o Brasil tenta cumprir essas normas. Possui um framework regulatório bastante largo e notadamente preservacionista. O problema recente é o discurso disruptivo, para não dizer inconstitucional, populista ou extremista, de algumas autoridades públicas. Fala-se muito e geralmente faz-se um discurso contra a Constituição, contra a legalidade. Importante é que nos perguntemos se esse tipo de discurso não incentivou o comportamento criminoso que levou aos incêndios na Amazônia. Importante, ainda mais, é que as autoridades atentem para as consequências jurídicas, políticas e econômicas desse desvario. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa sobre a crise da democracia com o professor Amando Boito, da Unicamp. Professor, nós temos aí, como disse, fatores históricos que acabaram influenciando nessa crise que vivemos hoje. A saída, professor?
Você pergunta se há saída para o campo democrático
claro.
Popular. Sim, há saída, sem dúvida nenhuma que há saída, né? Apesar de, no momento atual, eu repito, a correlação de forças estar muito desfavorável para o campo democrático e popular, não é? Eu vejo a saída do seguinte modo. Esse campo democrático e popular encontra-se numa situação política defensiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa atividade consiste fundamentalmente, a nossa atividade política, em responder às iniciativas do adversário. Resistir a essas iniciativas que atacam nossos direitos, que atacam nossos interesses. Por exemplo, agora no rádio, vindo aqui para a Rádio USP, estava ouvindo no rádio do carro, Bolsonaro vai modificar a legislação do salário mínimo para acabar, inclusive, com a atualização do salário mínimo pelo índice de inflação. Então é um ataque atrás do outro contra os interesses populares. Como estamos na defensiva, o que nós fazemos fundamentalmente é resistir a esses ataques, porque não temos forças ainda de apresentar uma solução global no curto prazo, né, que seria uma ação ofensiva. Como resistimos? A que tipo de iniciativas resistimos? As iniciativas do campo neofascista e neoliberal, porque estão juntos, na figura do Bolsonaro e na figura do Paulo Guedes, as iniciativas desse campo que agridem os nossos direitos e os nossos interesses são os mais variados. E as alianças que podemos fazer para resistir a elas são variadas também. Então, se você pegar os ataques contra a liberdade de expressão, como houve agora na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, como houve no Festival de Cinema do Uruguai, em que queriam proibir o filme do Chico Buarque, nesse tipo de ataque contra os direitos democráticos, as forças democráticas e populares podem contar com um arco de alianças mais amplo, né? Até com apoio da grande mídia, em alguns casos. Há outro tipo de iniciativa, como esse ao qual acabei de me referir, ataque contra o salário mínimo, que é uma iniciativa que, para resistir, para responder a ela, o campo popular só poderá contar com as suas próprias forças. Porque no plano da classe média abastada, da burguesia, você não encontra, da grande imprensa que é ligada a esses segmentos sociais, você não encontrará aliados.
E também do poder judiciário.
E também do poder judiciário, que é um poder composto por indivíduos que pertencem à alta classe média, usufruem de privilégios inconstitucionais, não é? Privilégios exorbitantes e inconstitucionais, não poderá contar tampouco com o judiciário. Eu só queria concluir dizendo o seguinte: essa resistência deve ser feita por intermédio de alianças mais amplas ou mais restritas, de acordo com a iniciativa a qual você está resistindo, a qual iniciativa do governo a qual você está respondendo, né?
O protagonismo do Poder Judiciário potencializou a crise da democracia no país?
Potencializou, sim, e foi um protagonismo estimulado pelo Estado norte-americano, né? Hoje em dia é sabido, sabíamos pelo WikiLeaks, né? Mas já agora sabe-se por documentos públicos que o judiciário brasileiro, bom, em primeiro lugar, possui convênios internacionais, inclusive com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que não só permitem como estimulam, ensejam a intervenção do Departamento de Justiça dos Estados Unidos no funcionamento do judiciário brasileiro. O ramo judiciário no Brasil é cada vez mais internacionalizado, né? Está se tornando um quisto do poder imperialista dentro do Estado dependente brasileiro, não é? Então, o poder judiciário agindo em acerto, em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, colocou-se a tarefa de criminalizar os governos reformistas no Brasil, como foram o governo Dilma e o governo Lula. E ao se colocar essa tarefa, independente de qual fosse o seu objetivo, ao se colocar essa tarefa, ele, digamos assim, abriu a porta do inferno, né? A partir daí surgiram todos esses demônios, inclusive o neofascismo, né?
Mas a Operação Lava Jato teve um apoio popular muito grande no país.
Apoio popular é o seguinte: em primeiro lugar, o apoio ativo não foi popular de maneira nenhuma. Se você comparecesse às manifestações na Avenida Paulista em apoio à Lava Jato, ou se você ler os trabalhos e as pesquisas empíricas que existem sobre essas manifestações, e que são muitos trabalhos, você verá que quem se mobilizou na defesa da Lava Jato foi a alta classe média, foi a classe média rica. Não houve apoio militante popular à Operação Lava Jato. O que aconteceu é que, isto sim, os setores populares, digamos assim, foram neutralizados, porque também, havendo como havia corrupção, corrupção essa que a Lava Jato instrumentalizou politicamente para depor os governos do PT e para destruir a engenharia nacional, porque não nos esqueçamos, ela agia também como braço do imperialismo dentro do Estado brasileiro. Pequeno parênteses, o governo Bolsonaro está abrindo a construção pesada no Brasil para construtoras estadunidenses. Então, aquilo que era um mercado cativo de 10 a 15 grandes construtoras nacionais, agora está aberto para as empresas, as construtoras estadunidenses e europeias, mas principalmente para as construtoras dos Estados Unidos. Então, bom... O fato é que havia uma corrupção. A Lava Jato instrumentalizou uma corrupção com objetivos políticos, mas era uma corrupção que de fato havia. Isso neutralizou o movimento popular, isso afastou o movimento popular de governos do PT, mas os setores populares não foram militantes ativos, defensores ativos da Lava Jato, não.
Como é que o senhor vê o papel das Forças Armadas, que historicamente sempre foram nacionalistas e defenderam os interesses nacionais?
Joel, me permitiria uma discordância na forma como você coloca a questão, porque eu entendo que as Forças Armadas... Não é correto que as Forças Armadas tenham sido sempre nacionalistas e defendido os interesses nacionais. Isso é tanto mais verdade... quanto mais nos afastamos do momento presente. Então, se você pegar a época do Império e da escravidão, as Forças Armadas, no final do processo de crise do escravismo, tiveram um papel progressista, porque o clube militar se negou a reprimir os escravos foragidos. No movimento tenentista, foi um movimento também da oficialidade média do Exército que se voltou contra aquilo que era conhecido como República Oligárquica, não é? Com uma proposta...
Que gerou a Coluna Prestes, né?
A Revolução de 24 em São Paulo, a Coluna Prestes, e finalmente na Revolução de 30 o movimento tenentista teve uma participação importantíssima, não é? E o que foi a chamada Revolução de 30? Foi um movimento político-militar que abriu o caminho para industrialização e modernização capitalista do Brasil. Então, quanto mais você se afasta do momento atual, você percebe esse papel progressista das Forças Armadas. Mas quanto mais você se aproxima do momento atual, mais as Forças Armadas jogam um papel conservador e mesmo reacionário na política brasileira, né? No presente momento, a grande maioria das Forças Armadas, porque não vimos manifestações em sentido contrário dentro do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, o que nós podemos afirmar é que a grande maioria das Forças Armadas está apoiando essa política de abertura, essa política entreguista, essa política de alinhamento passivo com a política externa dos Estados Unidos, que é uma política contrária à soberania nacional, à economia nacional, não é?
Muito bem, agora nós vamos fazer uma pausa para colocar a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um grupo de mais de 30 cientistas sociais e ambientais especializados na floresta amazônica reuniu-se em Nova York para criar um painel de informação científica sobre a região. O encontro, convocado pela missão da Bolívia junto à ONU, ocorreu na sede da organização e contou com a presença de pesquisadores, professores de universidades e especialistas no tema. A iniciativa é apoiada pela ex-presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, e tem a parceria do diretor da Rede de Soluções sobre Desenvolvimento Sustentável, Jeffrey Sachs, e também do pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP, Carlos Nobre. Escolhido para presidir o painel, Nobre contou à ONU News que o grupo tem base inteiramente técnico-científica.
É uma iniciativa inicialmente do grupo da ONU de busca de soluções sustentáveis, mas é uma iniciativa totalmente de cientistas e será um grupo de cientistas.
Na primeira reunião, foi debatida a importância da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico para o processo de tomada de decisões com base em informação e coleta de dados.
O que, pois, encontrar um modelo...
A ex-presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, diz que a Amazônia é vital não só para a América do Sul, mas para o mundo, e que essa iniciativa visa ajudar não só os que vivem na floresta, mas também atores políticos no processo de gestão da Amazônia. O grupo de cientistas da Amazônia também acredita que é preciso promover programas de desenvolvimento sustentável em áreas ambientais, econômicas e sociais para resolver desafios enfrentados pela região. O objetivo é identificar as principais condições ecológicas para o futuro da Amazônia e para o desenvolvimento sustentável, estabelecer um painel científico sobre a Amazônia e planejar as modalidades de operação do grupo. O painel deve realizar a próxima reunião no Chile, país que vai abrigar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP25, e publicar um relatório sobre o tema em junho do próximo ano. Dentre os cientistas do painel estão especialistas da Universidade de Oxford, de Lancaster, do Arizona e da USP. Os participantes vêm de mais de 10 países das Américas e da Europa. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a crise da democracia com o professor Armando Boito, da Unicamp, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Muito bem, professor, vamos ouvir mais uma música? O senhor escolheu aqui Chico Buarque, Vai Passar. O senhor pensa que essa crise vai passar?
Eu penso que vai passar, sim. Eu escolhi essa música porque eu gosto muito do refrão, gosto muito da ideia. Agora, ela tem um pequeno inconveniente. Ela pode sugerir, eu acho que ela sugere nas entrelinhas, que basta cruzar os braços e esperar que isso passa. Calma que isso passa. Não é assim. Precisa se organizar e se mobilizar em defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores, porque isso não vai passar sozinho, não.
Vamos ouvi-la.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos barões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pirineus do boulevard. Meu Deus, uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai, que vida boa, lirê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lirê, ai, que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral vai passar.
na Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a crise da democracia com o professor Armando Boito da Unicamp, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Na explicação da música do Chico Buarque, que nós acabamos de ouvir, o senhor falou que era do inconveniente. Nós vivemos um estado de alienação atualmente no país?
Entendendo por alienação uma situação na qual os indivíduos dos mais diferentes segmentos sociais não percebam a situação política na qual estão inseridos, vamos entender assim alienação. A pessoa desinformada, a pessoa que não tem noção do local que ocupa no processo político brasileiro, isso sempre existe, né? Sempre existe um pouco mais, pouco menos. Atualmente, os setores populares... Houve voto popular no Bolsonaro, senão ele não teria vencido a eleição. E, evidentemente, quem votou no Bolsonaro e é de extração popular não estava esperando o que está acontecendo, né? Por exemplo, o congelamento do salário mínimo. Então, sim, há segmentos da sociedade brasileira, principalmente nos setores populares, talvez levados pelas igrejas evangélicas, mas não só isso, que não estão percebendo a consequência política do voto que deram em Bolsonaro.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
A crise política e econômica gerou 12 milhões de desempregados no país. A pauta de Christian Dunker, hoje com a sua coluna, falando de desemprego e depressão. Olá, Christian.
Olá, Joel. Estamos, então, nesse cenário de 13 milhões de desempregados, muitos deles em estado de desalento, de desistência de procura de emprego, e que estão submetidos a um discurso moral e social que é um verdadeiro acalento para a depressão. E esse discurso diz o seguinte: o único responsável, na verdade, o único culpado pelo seu desemprego é você mesmo. Ou seja, ignora as condições que nos fazem trabalhar de uma forma muitas vezes precária, esse precariado, essa uberização, essa precarização das leis trabalhistas. A gente ignora tudo isso e a gente individualiza o desemprego. A gente acha que o desemprego é, no fundo, uma condição assim, que faz uma mensagem do outro que está dizendo para nós: olha, você não é útil, você não tem lugar no mundo, você não presta. Isso é extremamente depressivizante, está equivocado, porque no fundo as causas do desemprego são estruturais, são sistêmicas, são relativas ao nosso modo de trabalhar e ao nosso modo de pensar nas condições assim de trabalho. Então, aquele que está em situação de desemprego está convidado a tornar-se alguém melhor e a pensar sobre as condições que o levaram a isso. Daí que a gente estimule assim o estudo, o aperfeiçoamento, sair de casa. Não adianta a gente se recolher no gabinete, ficar esperando um chamado, um telefonema, porque isso vai corroer as nossas relações mais preciosas, né? Com os nossos filhos, com a nossa família. A gente vai começar a sentir o quê? Vergonha. Vergonha de estar desempregado. Desemprego não é vergonha para ninguém, gente. Isso é a porta por onde a depressão começa a se instalar. Isso é a individualização do sofrimento, que é justamente o que esse sistema está pedindo da gente, né? Quer dizer, o único culpado é você. Mentira! Mentira, por quê? Culpa não é responsabilidade. Se você fez alguma coisa que não estava bom, se você não cuidou da sua empregabilidade, isso talvez tenha uma responsabilidade sua, mas a culpa é outra coisa. A culpa é esse afeto que nos leva assim a nos paralisar e a não nos transformar. A culpa coloca a potência do lado do outro. A responsabilidade coloca a potência do nosso lado. Mais responsabilidade, menos culpa, e vão em frente, porque o desemprego uma hora tem fim.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre crise da democracia com o professor Armando Boito, da Unicamp, e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Professor, falamos sobre as Forças Armadas, falamos da crise brasileira. Esse contexto que nós estamos inseridos tende a gerar o quê? É possível movimentos da sociedade civil se organizarem novamente, como aconteceu na democratização do país? Como o senhor vê esse cenário?
Para responder essa pergunta, eu teria que fazer uma caracterização, mesmo que muito rápida, do processo político nacional no presente momento. Eu tentei, inclusive, fazer isso, é esse o tema da minha pesquisa, num dos livros meus que você citou, que eu lancei o ano passado, né? Reforma e Crise Política no Brasil, que foi lançado ano passado pela editora, em coedição, pela editora da Unicamp e da Unesp. Então, para responder essa pergunta, eu teria que apresentar um desenho de como se coloca o processo político no Brasil hoje, né?
Rapidamente, né, nesse desenho que o senhor faria, como é possível essa construção de movimentos populares com a sociedade em geral para gerar um novo momento no país?
Porque a pergunta anterior que você fez é se a sociedade brasileira ou segmentos da sociedade brasileira estavam alienados.
Exato.
Eu falei, há nos segmentos populares uma ilusão, no sentido, alienação no sentido de ilusão, isso existe. Mas, no geral, muitas forças sociais estão agindo como estão porque é do interesse delas. Dispõem de informação e conhecimento dos seus próprios interesses para agir como estão agindo, né? Então, há uma parte iludida, mas há uma grande parte nos mais diferentes segmentos que agem de acordo com os seus interesses, né? Então, a gente não pode ter a ilusão, agora falando de ilusão nossa, enquanto observadores, analistas e mesmo participantes, né? A gente não pode ter a ilusão de que a sociedade vai se organizar contra o governo Bolsonaro. Grande parte da sociedade está plenamente satisfeita com o governo, uma outra parte está parcialmente satisfeita, né? Então, quem está satisfeito? Em primeiro lugar, o capital estrangeiro. Nós nunca tivemos no Brasil um governo tão favorável ao capital estrangeiro como o governo Bolsonaro. Se eu fosse enumerar algumas das medidas favoráveis ao governo Bolsonaro aqui, eu gastaria 5, 10 minutos discorrendo sobre isso e dando exemplos. Um outro segmento da sociedade, eu digo que o capital estrangeiro faz parte da sociedade porque ele está internalizado aqui. E falam por ele muitos brasileiros que são dirigentes das empresas estrangeiras, etc. Um outro segmento que está satisfeito com o governo é a grande burguesia. Por quê? Em primeiro lugar, porque você tem um setor da burguesia brasileira associado ao capital estrangeiro e essa política favorável ao capital estrangeiro é favorável a essa burguesia associada também. Em segundo lugar, você tem uma burguesia de empresas de capital nacional, que eu denomino burguesia interna, que tem algum conflito com o capital estrangeiro, está sendo em parte prejudicada pela política do Bolsonaro, aqui e ali você já ouve críticas e protestos, mas que de outro lado, mesmo esse segmento da grande burguesia, que são as empresas nacionais, também é beneficiado pelas reformas que o Bolsonaro vem fazendo ou projetando fazer contra os trabalhadores. Então, também eles têm motivo para apoiar o Bolsonaro. A alta classe média, movimentos como Vem Pra Rua, né, e que apoiaram, foram movimentos que mobilizaram pelo impeachment da Dilma Rousseff e hoje não estão plenamente satisfeitos com o Bolsonaro, não apreciam o seu comportamento, algumas de suas declarações, algumas de suas medidas, mas votaram no Bolsonaro, mais do que votar no Bolsonaro, fizeram campanha pelo voto no Bolsonaro, pelo menos no segundo turno, e estão satisfeitos com o fato do governo Bolsonaro ter barrado o crescimento da centro-esquerda por intermédio dos governos do PT. Não nos esqueçamos que nas grandes manifestações da Avenida Paulista, todos, desde aqueles grupos que pediam intervenção militar, até o MBL, o Vem Pra Rua, declaravam que o seu inimigo principal era o PT ou eram os petralhas, como eles diziam. Então, nesse ponto, eles estão satisfeitos com o governo Bolsonaro também. Então, tem vários segmentos que se veem contemplados no governo, que apoiam o governo por isso.
Na sua leitura, o cenário é complexo. Como iniciar um processo de oposição a esse momento?
Se trata de resistir às medidas que agridem a democracia. E essas medidas são as mais variadas. São medidas contra a liberdade de expressão, são medidas contra a liberdade de reunião, são medidas contra, que criminalizam os movimentos populares, como aconteceu com o movimento por moradia aqui em São Paulo. Então você tem que resistir a isso. E de acordo com a medida, com o conteúdo da medida tomada, ela atinge mais um setor ou outro setor. Então, o movimento popular e democrático pode fazer um sistema de alianças variáveis.
Isso, construir alianças
variáveis, variáveis. De acordo com a medida, você pode fazer uma frente mais ampla de resistência ou uma frente, ou nem ter frente, né? Ser algo estritamente dos trabalhadores, né?
Repetir aquela luta contra a ditadura, onde todos os setores da sociedade praticamente se uniram em favor da democracia.
Isso pode ocorrer. Naquela época você teve, inclusive, segmentos da burguesia que foram contra a ditadura militar. Esses segmentos, no meu modo de ver, eu cheguei a escrever sobre isso, inclusive, na época da ditadura militar. No meu modo de ver, a ditadura militar tinha implantado a hegemonia do grande capital no Estado brasileiro. E o médio capital que foi colocado em segundo plano, é possível demonstrar que a ditadura militar organizou a hegemonia do grande capital, quer dizer, priorizava os interesses do grande capital na sua política econômica e social. Criou-se um segmento da burguesia, que era uma média burguesia, representada no MDB, que se opunha de uma maneira claudicante, hesitante, moderada, mas se opunha à ditadura militar. Então isso abriu uma brecha, porque dividiu os de cima e abriu uma brecha. Dou um exemplo. Quando começaram a pipocar as greves no ABC, a imprensa deu cobertura favorável àquelas greves, ajudando no alastramento das greves, no crescimento das greves. Isso era uma articulação da oposição operária com essa oposição burguesa. Uma articulação pontual, implícita, não explícita, mas era. Isso pode se repetir no Brasil de hoje, quer dizer, pode se repetir de ampliar o arco de oposição ao governo democrático, se setores da classe média que votaram no Bolsonaro começarem, como já estão, né, se afastando do governo Bolsonaro, se setores da burguesia vierem, devido à radicalização, da internacionalização da economia, a ficarem insatisfeitos com o governo Bolsonaro e começarem a se afastar do governo Bolsonaro. Se isso ocorrer, pode se formar uma frente muito ampla. Olha, resumindo é o seguinte: na política, os interesses e o confronto, o conflito de interesses é o elemento fundamental. Então nós temos sempre que, para saber se é possível uma grande parte da sociedade se voltar contra o governo Bolsonaro, nós temos de nos perguntar quais interesses a política do Bolsonaro atende, quais interesses ela fere. E isso não é estático, é dinâmico. Conforme avança essa política, ela pode multiplicar seus adversários e restringir seus apoiadores ou vice-versa.
Na época que o senhor está falando, houve também uma grande luta contra a violação dos direitos humanos, né? Contra a tortura e a morte de opositores da ditadura na época. Agora vamos ouvir um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje, conversando sobre a crise da democracia com o professor Armando Boito, da Unicamp, e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Professor, mais uma música agora que nós vamos ouvir. A Vida de Viajante, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. essa música representa o que para o senhor?
É para dizer o seguinte, que isso vai passar se nós viajarmos por esse país organizando a população politicamente para lutar contra o neofascismo.
Muito bem, vamos ouvi-lo.
Minha vida é dar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mar e terra, inverno e verão, mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não. E a saudade no coração.
Chegando.
Minha vida é a dar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, estação, e alegria no coração.
Na estação.
É, tá cheio de gente.
E o trem tá cheinho, meu filho.
Olha o povo lá.
É sinal de casa cheia.
Isso é bom, isso é bom.
Lulinha,
chega lá.
Olha o povão.
Um dia eu chego lá devagar.
Não esqueça do povão, meu filho.
Ah, sem pressa, sem pressa.
Tá com saudade do vovô Januário?
Tô, mas sei que ele tá tocando lá em cima no forró animadíssimo. Deixa
ele. Não se esqueça que tudo começou com ele, meu filho.
E como é que é a história?
De pai pra frio. De pai pra filho.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre a crise da democracia com o professor Armando Boito da Unicamp e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Professor, vamos fechar o programa. Eu gostaria de saber do senhor, durante a nossa conversa de hoje, o senhor definiu nosso sistema como neofascista. É possível ter esperança ainda?
Sim, é possível. Uma análise realista diz que é possível, sim. Eu qualifiquei como neofascista porque, primeiro, você tem o que eu estou dizendo é que há um movimento neofascista que apoia o Bolsonaro, é cerca de 10% do eleitorado, segundo as pesquisas de opinião. Existe esse movimento, controla a presidência da República, né? O representante desse movimento foi eleito, mas nós não nos encontramos sob uma ditadura fascista. Nós ainda estamos num regime democrático, embora um regime democrático deteriorado e em crise. Então, essa é a primeira janela, o primeiro trunfo do qual ainda dispomos para lutar contra o neofascismo, tá certo? E eu estou qualificando de neofascismo porque se trata de um movimento baseado em camadas intermediárias da sociedade, um movimento de massa, a gente pode dizer, reacionário, com o objetivo de eliminar a esquerda do processo político. Por isso que eu qualifico como neofascismo. É diferente da circunstância do fascismo clássico, mas tem essa semelhança geral.
Muito bem.
Eles não chegaram ainda a implantar uma ditadura fascista. E isso, por si só, é um grande trunfo do qual ainda dispomos.
E podemos olhar o futuro com esperança.
Se nos organizarmos e lutarmos.
Agradeço a participação do professor Armando Boito Júnior. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima semana, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.